E aí? Tem alguma história hoje ou não?
Cara, todos os dias são meio iguais, né? Acho que, tipo assim, não tem.
É.
Inclusive, a gente tava conversando antes, o feriado não existe, né? Você não
Não
sente?
existe,
Eu tava
velho. É
falando.
surreal,
Vai
né?
ter esse feriado agora 21, vai ter dia 1º agora de abril, e não faz diferença nenhuma.
De 1º de
Primeiro de
maio.
maio, o que você vai fazer? Ficar em casa. É isso aí.
Fica em pé.
Esse feriado
Cara,
é ficar em
Fê.
casa. Feriadão é ficar em casa.
Tava até brincando com a minha mulher outro dia. Ela falou assim: Ah, o que você vai querer fazer no feriado? Eu falei: Pô, agora finalmente eu posso ficar em casa, né?
Você está ouvindo o podcast de criptomoedas do Crypto Times.
Então estamos aqui para a nossa 28ª edição do Crypto Storm. Dessa vez a gente tem uma novidade que vai chegar aí ao final do programa. Espero que todos acompanhem a gente até lá. Hoje vamos continuar falando da loucura que está o mercado, né? E das informações conflituosas que a gente percebe, né? Os sinais
Difusos aí,
conflitantes que a gente
conflitantes.
tem, difusos, nessa linha, assim, algo que a gente está vendo, que está acontecendo e parece que os preços respondem na direção contrária. E não só isso, né? A gente tem tanto hipóteses positivas para o mercado quanto hipóteses negativas. Então a gente vai tratar um pouquinho sobre isso aqui hoje, né? Então, só para a gente começar aquecendo aqui, eu quero trazer um pouco do panorama que a gente tem visto, né? Então, já estamos na quarta semana consecutiva de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, na casa dos milhões, né? Então, a gente começou com 6,3, foi para 6,6. Depois para 5 ponto qualquer coisa, agora 4,4 milhões de pedidos de auxílio-desemprego, né? E junto com isso a gente tem um pacote geralmente de resgate do Fed aí falando, não, a gente vai resgatar você, parece que é um casadinho, né? Você solta o Jobless Claims, né, que são esses pedidos de auxílio-desemprego e o Fed quase que imediatamente solta também um pacote de resgate, né? Então, assim, a nossa visão em geral é que, poxa, a economia vai muito mal, né? É a primeira vez na história, pelo menos recente, que a gente vive num cenário de paralisação total da economia, né? Lógico, tem algumas áreas essenciais que continuam funcionando, mas no geral você teve uma ruptura muito significativa na cadeia de suprimentos, né? Que é justamente essa integração dos mais diferentes setores, né? Então você tem uma empresa que extrai minério, outra que produz aço a partir daquele minério, outra que usa aço na construção civil. A esse conjunto de setores a gente dá o nome de cadeia de suprimentos, né? E a gente teve essa paralisação na cadeia de suprimentos, e não é porque a quarentena acabou que ela vai ser retomada imediatamente, né? A gente está falando, inclusive, de países que vão ter uma crise de abastecimento de alimento, tem uma série de fatores de complicação aí que podem acontecer. E, em contrapartida, como a gente já falou em edições anteriores, a gente percebe, os governos fazendo, tudo que podem para tentar amenizar um pouco o efeito dessa crise, né? Então, o governo dos Estados Unidos emite dinheiro, facilita acesso a crédito, faz o que a gente chama de afrouxamento quantitativo, né? Ou quantitative easing em inglês, para tentar jogar mais liquidez na economia e fazer com que as pessoas tenham condições de pagar as suas contas e coisa e tal. E do lado do governo mesmo, de políticas públicas, eles podem reduzir impostos, podem fazer uma série de coisas. A gente já falou das políticas econômicas aqui, se eu não me engano, na edição de número 26. Então, se você não viu, te convido a voltar lá, depois, caso você tenha alguma dúvida com relação a esse tema. Mas, em contrapartida, como a gente falou, a gente pode ter dois cenários extremos aí, né? Um dos cenários é que, em última instância, as políticas econômicas funcionam, as pessoas, quando acabar a quarentena, as coisas voltam a funcionar bem, quem demitiu recontrata, pelo menos uma parte de quem dispensou, né? E a economia volta a florescer e volta a atuar da maneira que vinha nesses últimos meses. O outro cenário é que não, né? Na verdade, toda essa política econômica que vem sendo é desenvolvida, ela não dá certo, porque você acaba tendo uma crise de confiança por parte tanto dos empresários quanto dos consumidores, e você acaba gerando uma armadilha de liquidez, né, em que você tem muito capital disponível para que as pessoas peguem crédito, consumam, enfim, e invistam, e no final das contas ninguém pega, porque o receio é muito grande do que pode vir pela frente, e as pessoas preferem optar por manter os seus saldos em carteira ou em poupança, preferem fazer uma reserva de um colchão de liquidez, né, uma reserva de emergência, em vez de simplesmente gastar esse dinheiro consumindo. E aí, assim, em qualquer um desses dois cenários, a gente vê, especialmente para o longo prazo, algo positivo para o Bitcoin, né? Porque, bem ou mal, o que isso se traduz é numa redução drástica do valor do dólar frente aos ativos naturalmente escassos, como ouro, Bitcoin e outras commodities, né? Então a gente visualiza isso como positivo. Mas no curto prazo a gente ainda enxerga uma correlação muito forte dos preços do Bitcoin e de todo o criptomercado, né? Porque em última instância, nas últimas semanas, a gente teve um aumento significativo, né, da correlação do Bitcoin com os demais ativos do mercado cripto. Então a gente vê que ainda tem uma correlação muito forte também com o S&P. E como a gente está esperando um cenário ruim para o S&P e para a economia como um todo, fica difícil você acreditar que no curto prazo não vai acontecer uma nova queda, né?
Uhum.
Então, acho que assim, esse é um dos primeiros cenários conflitantes aí que eu queria trazer para a pauta.
Eu acho que assim, na questão dos investimentos das pessoas, de como que você vai sair dessa crise, é um negócio bem complicado de você pensar nessa recuperação em V, ou recuperação em U, ou em qualquer tipo de recuperação, né? Porque é muito estranho você pensar que todos os empregos que foram criados desde da Grande Depressão em 29, foram na casa ali dos 24 milhões, foram a zero agora, né? Tipo, esse saldo está negativo, na verdade. Se eu pensar numa economia...
Crise de 29 ou crise de 2008?
De 29.
Tá.
De 29, porque em 2008 o número de desempregados foi perto da casa de 8 milhões, se eu não me engano. E o número de criação,
beleza,
de emprego desde a Grande Depressão era mais ou menos 24,6. Eu confirmo aqui e depois trago os números exatos para vocês. Nessa mesma transmissão.
Fechou.
Mas isso é meio bizarro você olhar para isso e achar que... ver que o S&P está com 5% de queda desde o começo do ano, assim. Então, a gente está 5% pior do que estava no começo do ano. A incerteza que tinha lá na época é a mesma que tem agora. Os preços não refletem muito bem isso. E aí você entra aquele questionamento. Sim. De que, na verdade, você tem uma desvalorização do dinheiro e não necessariamente uma valorização dos índices, né? No caso da Bolsa Americana. Então, tudo
Sim.
Isso é um momento meio estranho, assim... Seria o normal você já ver uma queda, ter visto já, de fato, uma nova esse índice indo testar novas mínimas, e isso não aconteceu, né? E acho que quando você não vê isso, da minha visão, é um mercado disfuncional. E, assim, bota em cima disso essa questão do Bitcoin ou do ouro, assim, existe uma saída muito clara para o que está acontecendo e a possibilidade de simplesmente as pessoas tirarem dinheiro daquilo que elas consideram, de certa forma, mais arriscado e colocar naquilo que seja mais seguro, né? Então, será que não tem uma questão técnica por trás que não faz com que isso aconteça? Ou, de fato, a liquidez que o Fed injetou, ela resolveu esse problema, né? As pessoas não têm... eu não tenho receio de querer vender todas as minhas posições, porque quando eu vou ao mercado, eu consigo o preço que ela está. Se eu estou numa... Por exemplo, numa debenture de uma empresa, se eu emprestei dinheiro para uma empresa, eu vou lá no mercado vender esse título e eu consigo encontrar porque tem o Fed ali bancando essa compra. Então, legal, o preço não está caindo. Eu não marco no meu balanço agora que esse tanto de bonds que eu tenho, essa debenture que eu tenho, ela não está valendo só 50% do que eu esperava. Ela está valendo o que eu esperava mesmo, porque... tem alguém ali para comprar na outra ponta, né? Isso é uma questão técnica que leva até países a influenciarem outros países que os devem a não dizerem que vão dar calote, né? A gente viu isso na Grécia, quando a Grécia enfrentou, logo no começo ali dos problemas do governo, que não conseguia pagar, que ia decretar moratória, o principal detentor da dívida da Grécia eram os bancos alemães. E a ideia ali naquela tempestade era assim, cara, não admite que você não vai me pagar, fala que você vai me pagar num período maior, fala que você vai me pagar menos, porque se você falar assim, eu não vou te pagar aquele saldo que era bilhões, eu vou ter que marcar zero no meu balanço, e isso me ferra, sabe? Tipo, eu não consigo fazer mais nada. Então, tem essa questão técnica que o Fed resolve, mas isso não muda a quantidade de desempregados, isso não muda o que vai acontecer daqui para frente. E assim, uma recuperação em V é você esperar que assim, imagina que a gente teve uma grande depressão em 29, nos Estados Unidos, que afetou o mundo todo, e que de lá para cá se criou 24 milhões de novos empregos. E isso acabou de sumir em basicamente 5 semanas. E a recuperação em V, ela deveria devolver pelo menos todos os empregos. Então imagina que vai ser meio que uma política JK, vai se entregar 100 anos de história em 2 anos, em 5 anos. É meio bizarro se pensar isso. E aí só batendo nos números exatos, né, a gente está falando de 26,5 milhões de americanos desempregados. E a criação de emprego desde a Grande Depressão foi de 22,4 milhões, né? E a quantidade de perda de emprego na Grande Recessão, que foi a de 2008, foram 8,7. Então, cara, olha os níveis disso. 26 milhões até agora, na última crise que a gente teve, que foi tão grande, quer dizer, que na teoria foi uma das maiores do que a nossa geração viveu aqui agora, foram várias vezes menos. Então, sei lá, 3 vezes menos aqui. Então, tudo isso mostra o quão brutal é isso e quanto talvez o mercado nem consiga digerir ainda, e a própria injeção de liquidez do Fed está fazendo com que não se marque no balanço exatamente a crise, porque você não precisa marcar no balanço um ativo que se desvalorizou, porque ele não se desvalorizou, né? Apesar do clima ser horrível, você não precisa mostrar para o mundo em que você está em crise, porque os números não mostram isso, né, na verdade. E acho e aí vem a parte dos sinais difusos, porque aí essa questão macro, né? A questão macro, eu estou olhando exatamente porque a correlação está muito alta com o S&P, e eu acredito que se o S&P vier a fazer um novo circuit break aí, sei lá, cair mais de 7%, a gente vai ter o Bitcoin e outras criptos sofrendo tanto ou igual ele. Se não sofrer, vai ser aquele que a gente comentou anteriormente, vai ser o momento de virar a mão, porque aí a gente tem a volta à normalidade, sei lá, entre aspas, normalidade do mercado cripto. Mas isso é o macro.
E vale destacar que a própria correlação com o S&P é algo novo e disfuncional também na nossa opinião, né? Porque essa ligação geralmente ela não existe,
Sim.
né? Eles costumam se mover em sentidos erráticos, né? Eles não têm uma direção convergente como está acontecendo agora.
E isso no macro, né? O macro tá me mostrando assim, cara, tá bem ruim pro S&P. Pode a gente vai ver novas quedas, assim. Acho que não consigo entender como que isso vai subir, bater novas máximas antes de testar novas mínimas. Isso é o macro, tá negativo pro S&P, com essa correlação deficiente aí, vai ser negativo pro Bitcoin ou para as cripto como um todo. Mas aí você juntando nesse debate, você olha, por exemplo, a quantidade de stablecoins, né, que são aquelas moedas um para um, paridade com moedas fiduciárias, e aí a principal para a gente é o dólar, né, que é a grande reserva global. Se você olha para esses stablecoins, o Tether, que representa, sei lá, 80% do mercado, você vê que ele tem aumentado a quantidade das exchanges, inclusive as emissões, né? Recorrentemente, agora nessa crise, o Tether anuncia que vai imprimir mais Tether, porque o mercado necessita daquilo para uma forma de ter liquidez. E todo esse dinheiro, ele está
É
dentro.
até quem brinque que a tesouraria
Isso.
do Tether é o novo
É o novo
Fed, né?
Fed, sim, cara. E assim, tem 1,8 bilhão de Tether dentro das exchanges. E assim, foi uma quantidade que cresceu ao longo do tempo, E a grande questão é que você pode pensar, ah, o cara que tinha Bitcoin trocou aquilo por Tether e deixou lá. Mas aí se você vê a quantidade de Bitcoin que está dentro das exchanges, também vem caindo. E o fluxo de inflow e outflow mostra realmente essa saída de Bitcoin por dois drives, né? Um que é o outflow maior que o inflow, e mesmo assim o inflow caindo, né? O outflow aumentando essa diferença entre eles e, obviamente, retirando esse saldo dentro das exchanges. E isso é um sinal que, assim, cria uma bomba positiva para o Bitcoin, que é o seguinte: no momento de alta, você não tem Bitcoin. Se no momento de alta você não tem Bitcoins suficientes dentro de uma corretora para que as pessoas consigam adquirir tudo aquilo que elas querem. Ou seja, você tem uma oferta menor dentro das exchanges. E como você tem, do outro lado, uma possibilidade de compra por stablecoins muito forte, você cria essa bomba de que quando o preço disparar, você pode ter esse meio, né? A situação do jeito que está, fortalecendo uma subida mais forte, né? E esse sinal difuso é que deixa a gente aqui assim atento mais do que o natural para esse descasamento entre a tese de longo prazo, que é, cara, fenomenal. No, assim, se o Satoshi pudesse falar alguma coisa que poderia ajudar, era uma impressão desenfreada de dinheiro, estava acontecendo anteriormente, e o que talvez poderia ajudar mais ainda o Bitcoin, uma impressão pontual de muito mais dinheiro. Acho que eu não consigo traçar outro cenário,
De muito,
muito
muito,
dinheiro.
muito, muito
Eu não
mais
consigo traçar outro cenário em
dinheiro.
que você tenha essa tempestade perfeita para o Bitcoin. Assim, acho que nem quando. Imagina assim, ó, lá atrás, em janeiro, alguém falasse, ó, vai ter um evento no mundo em que os bancos centrais vão ter que imprimir trilhões. Não, não estou falando bilhões, não estou falando centenas de bilhões, estou falando trilhões, dezenas de
De
trilhões de
dólares,
dólares
né?
vão ter que imprimir para
Ou
salvar a
de
economia, dinheiro
euros,
que
ou
seja.
de.
A base monetária do mundo vai aumentar. Se eu te falasse isso e você tivesse um ativo que montar uma carteira para isso, cara, se você conhece cripto, você com certeza teria cripto na sua carteira.
Um
Obviamente,
ativo que não poderia faltar, sem dúvida, seria
teria Bitcoin,
Bitcoin, né?
assim, e pelo potencial de ganho que ele poderia trazer, porque assim, se você comparar com o ouro, o mercado já é muito grande, então mesmo que entre muito dinheiro, não vai mover tanto esse ponteiro ali para cima, apesar de no, nas métricas do mercado tradicional ser bastante, né? Se eu falar dobrar ou triplicar o valor do ouro, mas para o Bitcoin não, a gente está falando de múltiplos mais agressivos ainda. Então assim, não tem como, se alguém me falasse em janeiro isso, eu falar, cara, eu não vou ter Bitcoin na minha carteira, ou eu não vou ter ouro na minha carteira, se eu soubesse isso previamente, sem saber qual que seria o evento que desencadearia isso. E é por isso que deixa a gente nesse momento um pouco confuso e atento, né? Que é, cara, quem que vai ceder primeiro, né? A gente vai ver essa tese de curto prazo se consolidando, que é batendo novas mínimas, ou o Bitcoin vai caminhar indefinitivamente para essa tese de longo prazo de que é muito positivo para ele. Porque assim, uma coisa é a gente falar do S&P, que eu acho que vai cair, outra coisa é garantir, isso não dá para mim garantir, que se o S&P cair e testar de novo as novas mínimas, o Bitcoin vai junto.
Vai
Assim, a
junto, né?
correlação mostra que talvez vá, mas pode ser que exatamente nesse momento em que o S&P caia, o mundo já tenha percebido que Bitcoin deveria se comportar de uma outra forma.
Bom, é assim, e para mim parece muito errado você ver o S&P aos níveis que estão agora, né? Aquilo que você estava falando, pô, a gente está 5% só abaixo do que
12 meses
a
atrás.
gente começou o
Não,
ano,
começou
sabe?
12
É,
meses
então.
atrás. É, tipo, 12 meses estamos flat, basicamente.
Que seja, né? Assim, de qualquer forma, assim, você olha para trás e você fala, cara, pensa o ano passado nessa mesma época, como que estava o seu sentimento com relação à economia, né? Estados Unidos, acho que estava ainda mais acelerado, né? Você vê pelo crescimento, a taxa de crescimento do PIB que eles tiveram no ano passado, é significativamente maior do que a gente teve nesse mesmo período, né? Então, assim, você achar que você tem a mesma confiança com esse número de desempregados, né? Que é um recorde histórico aí. Você está com mais, quase 23 milhões de pedidos de auxílio-desemprego, né? Cara, como que esse preço está se mantendo assim, sabe? Pô, foi antecipação de recuperação. Eu não consigo ver isso. E acho que talvez tudo isso já esteja precificado, né? E o Jeff Dorman, que é um cara que a gente segue bastante, que é do Arca
É,
Fund, né?
Arcafante.
Ele fala, inclusive, que de fato isso tudo já está no preço, né? Inclusive, essa semana que teve os dados sendo divulgados aí de 4,4 milhões de desempregados pedindo auxílio, isso não moveu nem um pouco o preço, né?
Tá,
pelo contrário,
tá subindo,
o S&P essa semana continua subindo, né?
Hoje está subindo ainda.
Então, provavelmente isso já foi precificado naquelas quedas, eu espero que não, mas ele pode ter um ponto aí. E, em última instância, a gente só vai ver um resultado diferente disso tudo a partir do terceiro trimestre, né? Que é quando você tem a divulgação dos balanços das empresas refletindo esses últimos meses aí de paralisação econômica, né? Então, não sei, eu acho que ele está olhando muito para frente, talvez a gente esteja olhando muito perto do que deve ser, mas em algum momento a correção vem, o que nos resta é tentar entender em que momento, né? E é justamente isso que você falou, assim, será que o que vem primeiro é a correção e o Bitcoin correlacionado com a queda, ou o que vem primeiro é o descasamento dos movimentos de preço do Bitcoin e do S&P? Acho que ninguém tem essa resposta na ponta da língua, né? Mas, de qualquer forma, a gente vai continuar acompanhando de perto. E, para o curto prazo, a gente tem o preço respondendo muito pouco a eventos que são significativamente importantes, o que, para mim, parece natural, dado o cenário de incerteza que a gente vive, né? Que são três coisas. A primeira delas é aquilo que a gente falou do projeto Libra, que a gente já falou algumas vezes aqui, que eles fizeram uma reformulação, né, da entrega do que seria Libra, né? Eles optaram por desistir aí do modelo de emissão de uma moeda lastreada em uma cesta de ativos, né? E de moedas, e optaram por emitir stablecoins de diferentes nações. A gente tem também a China, né, se consolidando aí como uma precursora na indústria de blockchain e moedas digitais de bancos centrais. Na semana passada eles divulgaram a data oficial de lançamento. E a gente tem o halving, que está aí para no dia que a gente grava, daqui para o dia que vai acontecer o halving, são 18 dias, que em teoria deveria ter movido muito mais o preço do que moveu, né? Uhum. E aí, com relação a questões endógenas do mercado, a terça-feira negra, né, como ficou conhecida aquela terça que a gente teve uma queda expressiva aí de mais de 40% no Bitcoin, ela parece ter sido muito mais uma questão de liquidez relacionada ao mercado cripto mesmo, né, das plataformas de mercado futuro de cripto que operam com alavancagem, do que meramente uma queda de correção justa nos preços, né? Então, de novo, assim, são esses mais um conjunto de informações que você deveria estar de olho.
Uhum, perfeito. E, assim, e é esse descasamento entre o que a gente está esperando no futuro, o que a gente espera para o futuro, que é extremamente bullish, e o no curto prazo, que a gente não tem tanta certeza, que acho que gera essa toda essa ansiedade, né? Assim,
angústia
assim, e pelo que o Dorfman falou, é uma questão de, assim, você falou terceiro tri, mas, assim, é resultado do terceiro tri, ou seja, começo do quarto tri, que aí você poderia, o mercado entendendo, caramba, a gente realmente errou. Claro, nesse meio do caminho tem quantidade de desempregados no mundo inteiro, tem PMI, que mede a evolução das empresas nos países, que provavelmente vai mostrar isso em queda, tem, assim, inúmeros outros fatores que podem trazer mais lucidez para o mercado, entendimento de que não é só uma questão de liquidez, né? É uma questão de governos, não, empresas, pequenas empresas sendo fechadas aos lotes em massa, e você tendo um resultado prático disso na economia, que é menos consumo. E aí, se você pensar na economia dos Estados Unidos, 2/3 aí do PIB é consumo, nem que o cara receba $5 mil via bancos e via governo, ele vai se sentir seguro para gastar da mesma forma que ele gastava anteriormente. A gente sabe que o americano ia consumir isso, então provavelmente a gente vai ter uma quebra nessa quantidade de consumo dentro do país. E isso de certa forma, algo que, na minha visão, parece que não está no preço. Assim, mas, assim, todo esse receio que faz estar descolado isso, entre a gente, né? Entre o que a gente pensa e gera essa angústia como um todo. Mas é do jogo, assim. Eu acho que se você tá investindo nesse mercado e decidiu montar posições de entrada e saída, você vai ter que viver com isso um pouco, não tem como escapar. Se você isso está pro caminho mais longo aí e está buscando simplesmente comprar alguns ativos e deixar, tem opção de tanto você fazer isso comprando o principal deles, que é o Bitcoin, comprando uma cesta de ativos, investindo em fundos, o que seja, assim, depende muito do seu approach, assim. A gente que acompanha esse mercado diariamente acha, supõe que consegue fazer esses movimentos e nesse momento agora a gente sofre com isso na cabeça. E assim, eu penso, tirando meu chapéuzinho de um cara que está incerto hoje, botando um chapéuzinho de bull, né, do cara que acha que o mercado vai subir, eu também estaria com medo, assim. Tipo, não teria nenhum. Olhando, assim, investindo em Bitcoin, tendo alocado o meu portfólio todinho de cripto, em Bitcoin ou em outras altcoins e nada em stablecoin, eu estaria olhando para esse mercado e falando assim, cara, eu tô com medo agora. Eu acho que eu vou sair um pouco aqui para esse stablecoin. Eu me sentiria seguro com essa correlação com o S&P. Ah, então eu teria tanta incerteza quanto eu tenho mesmo estando numa posição alinhada com longo prazo, né? Meu portfólio mostra que eu estou de certa forma esperando uma alta, mas com medo de que venha uma queda. Então estaria percentualmente posicionado ainda em stablecoin. Então acho que é um jogo que funciona dessa forma e acho que dependendo se você ouve, investe e como você investe, você pode tratar desta ou outra. Assim, cara, 6 a 12 meses é um negócio meio no-brainer, você não ter cripto no seu portfólio, assim. Sem dúvida.
Tá. E aí, assim, até entre. A gente conversa com vários analistas, inclusive os de dentro de casa e os de fora de casa. É difícil você ver algum deles, mesmo estando otimista, que não está cauteloso, né? É exatamente isso que você falou, assim. A maioria deles ainda tem uma posição, defensiva, né? Ou que está disposto a estopar uma posição a qualquer momento, caso haja uma reversão, inclusive os que estão mais otimistas, né? Então é bem nessa linha mesmo. E aí, assim, acho que agora já dá para encerrar, né? Acho que deu para trazer um pouco dessa visão dos sinais difusos que a gente queria trazer aqui hoje. E vamos estrear um novo quadro, né? Que vamos chamar de.
Mineração da semana.
Mineração da semana, onde nós, tanto eu quanto o André, vamos trazer cada um, né? Uma pauta que achamos extremamente relevante. Na semana, para que vocês possam ir atrás e consultar, porque a gente considerou aquilo imperdível, né? Bom, do meu lado, cara, eu vi uma coisa assim que, para mim, foi. Na verdade, eu vou colocar duas que são do mesmo tema, tá? Que tem muito a ver com a institucionalização do mercado cripto, né? A primeira delas foi que o fundo Renaissance, desculpa, o fundo Medallion da gestora Renaissance, que é o maior fundo quant do mundo, né? O Medallion, ele opera só para funcionários da Renaissance. Eles soltaram um disclaimer, um comunicado para o regulador, né, dizendo que eles estavam se expondo a futuros de Bitcoin, né, por meio da Bolsa de Chicago. E aí são futuros que têm liquidação física do ativo. E por que que isso é relevante, né? Porque a gente está falando de um player muito importante, né, um player muito grande, que já teve retornos muito expressivos na carteira, decidindo operar o mercado de criptomoedas, né? Isso traz não só mais liquidez para o mercado, como traz também uma nova onda de entrada de mentes brilhantes, né? Eu falo que mentes brilhantes atraem mentes brilhantes, então se você tem gente inteligente entrando para o mercado, é natural que você tenha um transbordamento de novas pessoas aí, puxados justamente por esse fundo. Indo nessa linha. E o outro, sem sombra de dúvidas, foi a entrevista feita pela equipe da XP Investimentos com o pessoal do Fundo Verde, em especial com o Luiz Stuhlberger, né, que é um gestor de super renome no Brasil, para quem não conhece. Ele gerencia o maior fundo multimercado do Brasil e da América Latina, né, que é o Fundo Verde. E ele falou que ele está com uma posição bem parecida com a do Ray Dalio, assim, né? De cash is trash, que no longo prazo a gente pode ver o dinheiro perder mais de 90% do seu valor. E aí os ativos que seriam bons para você manter em carteira seriam boas ações, né, que ele falou, mas também ouro, terra e, pasme, Bitcoin, né, que a gente está falando de um gestor tradicionalíssimo trazer criptomoeda por seu portfólio para se proteger contra uma eventual queda, né? Então, acho que é extremamente anedótico, eu acho que isso pode mudar o paradigma e o status quo vigente com relação os criptoativos, especialmente aqui no Brasil, que existem muitas assets e gestoras que ainda têm muito preconceito com essa tecnologia. Então vejo isso como muito positivo. Sugiro que, se você tiver um tempinho, assista essa live com calma, porque vale muito a pena. A gente vai disponibilizar o link na publicação do Money Time, do Crypto Times, que a gente coloca esse link do podcast para você assistir embedado.
Legal.
E você, André, o que você viu aí?
Cara, tem uma coisa que eu acho bem interessante falar para o público em geral, que é assim, o que aconteceu nessa semana com a Libra, dessa mudança de estratégia, ela é preponderante para eles conseguirem lançar de fato. Então, a minha mineração da semana, ela vai de um vídeo da Bitwise, do Matt Hogan, se eu não me engano, ele falando sobre como foi diferente essa notícia nova da Libra, perto do diferente assim da quantidade de publicidade que essa notícia...
Em termos de repercussão, né? Repercussão.
Do que aconteceu lá atrás, quando a Libra falou, opa, vamos lançar, e agora, quando ela está desenhando os planos melhores e fazendo com que, de fato, se consiga alguma coisa que os bancos centrais aceitem. Então, o Matt, ele conta um pouco de... Naquela época, putz, saiu em todos os jornais, todo mundo falou, inclusive dentro da Empíricos, os analistas tradicionais comentaram isso com a gente, e agora essa mudança que de fato consegue fazer com que a Libra chegue ao mercado não foi tão comentada. Então ele comenta um pouco sobre isso com até o CEO da Bitwise e tenta explicar por que essa mudança da Libra é tão importante para o mercado cripto como um todo e também, obviamente, para a Libra de fato conseguir sair do papel.
Legal, pessoal. Então era isso por hoje. Fechamos aqui a edição de número 28 com o nosso primeiro quadro especial aí. Espero que tenham gostado e nos falamos mais na semana que vem. Um abraço.
Abraço, pessoal. Até.